Bom dia a todos e a todas. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 10ª reunião ordinária dessa sessão legislativa. Solicito ao vereador Mano Gás que realize a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 27, versículos de 1 a 4. Anelo pela presença de Deus.
Bom dia. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é o que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém.
Solicito à segunda secretária, vereadora Josefina Soares, que realize a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana. Palácio Borges de Medeiros. Primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 15 de 2019. Aos 28 dias do mês de março de 2019, às 9 horas e 47 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 15ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Zuma Rodrigues Ancinello, presidente; Irani Coelho Fernandes, vice-presidente; Wilson José Brites Borges, primeiro secretário; Josefina Soares Brigma, segunda secretária; Mano Gás, terceiro secretário; Carlos Alberto Elgade Davi; Carmelo Severino Borges Madeira; José Fernando Tarragó; Neraí Santos Kaufmann; Rafael da Silva Alves e Suzana Cardoso Alves. A hora estabelecida, a vereadora Zuma Ancinello, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme resolução número 13/02, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 26, versículos de 1 a 7, apelo pelo justo. Na sequência, a vereadora Zuma Ancinello solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Às 9 horas e 54 minutos, conforme requerimento número 6 de 2019, aprovado pelo plenário e protocolado sobre o número 126 de 2019, utilizou o espaço da tribuna livre o secretário municipal da Infraestrutura Urbana e Rural, senhor Frederico Pellegrini, para explanar sobre as atividades desenvolvidas pela sua secretaria. Na sequência, os vereadores e vereadoras fizeram seus questionamentos ao secretário Frederico. Após a reunião, foi suspensa para registro fotográfico. Às 11 horas e 9 minutos, a vereadora Zuma Ancinello solicitou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento número 60 e 62 de 2019, protocolado respectivamente sobre os números 189, 193 e 194 de 2019. Moção número 20 de 2019, protocolada sobre o número 196 de 2019. Também foram aprovadas as seguintes proposições verbais. Primeiro, requerimento da vereadora Neraí Kaufmann, liderança do PSDB. Solicitou que a Comissão de Serviços Municipais dessa Casa ouça os envolvidos no episódio de empréstimo dos colchões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação a uma entidade carnavalesca com recolhimento realizado por veículos destinados ao transporte da merenda escolar. 2. Requerimento do vereador Wilson Brites, liderança do MDB. Solicitação para que a Comissão de Serviços Municipais do Poder Legislativo tome providência no sentido de ouvir o senhor Daniel Vargas Cardoso em relação ao fechamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal do acesso ao centro de Uruguaiana pela ponte internacional. Essas proposições deverão ser convalidadas até as 9 horas do dia 29 do corrente mês, conforme prevê o regimento interno desta casa em seu artigo de número 146, parágrafo 4º. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima para a tramitação do projeto de resolução de autoria da mesa diretora e protocolar sobre o número 198 de 2019, que cria o diploma Tiradentes. Foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 135 de 2018, de autoria do vereador Wilson Brites, que dispõe sobre a execução do hino nacional brasileiro, hino rio-grandense e hino de Uruguaiana nas escolas da rede pública e privada de ensino no município de Uruguaiana e da outras providências. Foi aprovada a representação de vereadores no evento conforme o convite número 25 de 2019, protocolado sobre o número 191 de 2019. Matérias do expediente. Foi encaminhada às comissões técnicas da casa o projeto de lei número 19 de 2019, protocolado sobre o número 197 de 2019, de autoria do vereador Irani Fernandes, que cria o projeto Luz para a Vida em Santa Causa, que incentiva os clientes da RGE a contribuírem voluntariamente para a Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento o balancete número 13 de 2019, protocolado sobre o número 190 de 2019, referente à receita e à despesa do Poder Legislativo de Uruguaiana, relativo ao mês de dezembro de 2018. Correspondências recebidas de diversos, ofício número 13 de 2019, correspondências expedidas ao Executivo, autógrafo número 10 de 2019, comunicações, usou a tribuna o vereador Carlos Delgado, progressista, comunicações de líderes, usou o espaço o vereador Carlos Delgado pela liderança do Partido Progressista. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontra-se arquivado em áudio no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a presidente vereadora Zulma Rodrigues Ancinello, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 58 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Nélida Pinto Sanguinetti, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 28 dias do mês de março de 2019. Pronta a leitura.
A ata está em discussão e votação. Não havendo quem queira ratificar a ata está aprovada. Um bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar os nobres vereadores, vereadoras, unânimes nesse plenário. Estamos dando por aberta a reunião ordinária, 16ª reunião ordinária em nosso plenário. Solicito que Deus venha nos abençoar e nos iluminar neste dia. Solicito ao secretário vereador Wilson Brites que realize a leitura dos requerimentos da ordem do dia.
O vereador Rafael da Silva Alves vem requerer que, após aprovado pelo doutor plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras, Serviço Urbano e Rural que seja feita a substituição de lâmpada na luminária do poste na Rua General Propício, próximo ao número 3093, bairro Mascarenhas de Moraes, na Marduque. A vereadora Josefina Soares requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviado correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine setores competentes ao pedido. A. Patrulhamento e encascalhamento na Rua José Garibaldi, à meia quadra da Rua Benjamin Constant, próximo ao condomínio Vilar Santos Dumont. A vereadora Josefina Soares requer, também aprovado pelo plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine os setores competentes ao pedido. Reposição de lâmpada na Rua Camboatá, frente ao número 635, no bairro Prof. Lurp. A vereadora Nerais Santos Kaufmann requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine ao setor competente reparo na rua Rodrigues Portugal, no trecho entre a General Câmara até a Benjamin Constante.
Peço a palavra, senhora presidente.
Palavra concedida à vereadora Nerei Kaufmann.
Senhora presidente, vereadora Zulma Cinello, demais colegas vereadores, vereadoras, esse pedido se deve à grande reclamação dos moradores da rua Rodrigues Portugal, que compreende entre a Flores da Cunha até mais ou menos a Venâncio Aires, ali, aquele, todo aquele trecho, aquela extensão, mais ou menos umas 3-4 quadras, né? Essas quadras estão em péssimas condições. E também falando, já aproveitando, nos fundos do colégio João Fagundes ali, as pessoas também, aquela esquina ali, presidente, depositam muito lixo ao redor da escola. Então, eu acho que a gente até... Vou conversar com o diretor da escola, ou a diretora, e faço uma campanha, né? Porque, afinal de contas, é ao redor de um educandário. E quando se fala com os alunos em meio ambiente, tem que começar por nós, pela nossa escola, pela nossa cidade. Então, no momento que eles forem, né, patrolar aquelas ruas ali, que deem uma atenção, que o meio ambiente também dê uma atenção para a parte do lixo naquela esquina ali. Então, era esse o meu requerimento. Espero que ser atendida, né, o mais breve possível, porque é uma questão ali de saúde pública, né, a questão do lixo. Muito obrigada.
É, vereadora Neraí, muito bem-vindo o seu requerimento. É, hoje pela manhã, às 8h30, nós tivemos uma palestra na Escola Dom Hermeto com as pessoas vindo de Alegrete sobre o mosquito da dengue, né? Nós temos no Rio Grande do Sul 12 casos. E está tendo continuidade, vão ficar a manhã toda ali palestrando com autoridades, debates, pessoas, né, da 10ª Coordenadoria da Saúde de Alegrete, está em Uruguaiana, amanhã estarão na Barra do Quaraí. E interessante que os focos do mosquito não estão nas periferias, estão no centro da cidade. Por motivo de que terrenos abandonados... Com bastante sujeira, as pessoas não estão cuidando e o acesso que os agentes de endemias poderiam ter, não tem, porque são muitas vezes inibidos de ter a entrada, a passagem nas casas, principalmente no centro. Não estamos dizendo que todas, né? Mas principalmente as casas no centro. Pois não, a palavra...
Presidente, justamente é isso que eu estou batendo, na limpeza dos terrenos baldios, na organização das calçadas, e até vou apresentar para o prefeito Rony uma sugestão de desconto no IPTU para quem arrumar as suas calçadas. Porque em 2007 teve essa lei, vigorou por 2 anos, vereador Tarragô. Eu tenho o número dessa lei aqui. Então, é um projeto de indicação, o prefeito faz se quer, né? Esse abatimento para quem consertar as suas calçadas. Esse projeto teve em vigor, foi um projeto de lei de 2014, aliás, desculpe, 2007, que vigorou por 2 anos. Né? Então, eu vou conversar com o prefeito e sugerir isso aí, porque se nós estamos pensando em ampliar o turismo na nossa cidade, nós temos que ter uma cidade limpa, né? Uma cidade sem lixo, terrenos que os moradores tenham compromisso com o seu terreno, de limpar, de organizar, os moradores com a sua calçada, porque se cada cidadã fizer a sua parte, com certeza nós teremos um município melhor, uma cidade, um estado melhor e um país. Me dizia aqui o doutor Fernando que é inconstitucional o projeto, mas eu não sei, ele esteve em vigor por 2 anos, essa lei, depois eu vou lhe mostrar ali o número da lei, foi em 2007 que eu ouvi esta... Eu vou pedir agora para a minha assessora trazer em seguida aqui a cópia dessa lei que vigorou por 2 anos.
Tá bom, muito vereadora, obrigada. Muito obrigada pela sua participação.
Gostaria de aproveitar a oportunidade, senhora presidente, senhores vereadores, porque no dia 17 agora de abril, né? Nós pedimos uma audiência pública exatamente para uma lei, né, que é a cidade sem lixo, né? E nós vamos ter oportunidade de debater todos esses, essas colocações que estão sendo feitas agora, né? Por exemplo, os terrenos não, né, onde é depositado o lixo e não é limpo, isso tudo vai ter que ser multa. Essa questão da vereadora Neraí dizer que dá isenção no IPTU, nós sabemos que não pode, né? Sobre imposto, o prefeito não pode dar isenção, né? Não pode favorecer ninguém dentro do imposto público. Isso aí não é uma questão que o prefeito não pode fazer. Mas, por outro lado, ele pode multar, né? Então, devem ser feitos através de multa, embora pareça assim que a multa é muito agressiva, mas é a maneira de corrigir, né? Então, nesse debate, exatamente assim está colocado nesse projeto, né, as multas, que são as pequenas, médias e grandes multas, né, que vão existir, os valores ali que não são muito baixos, os valores são bem, bem elevados, né, e nós vamos discutir no dia 17. Então, assim, eu já quero aproveitar a oportunidade, porque vai ser, é um assunto que nós temos que debater, né, e vai ser colocado nessa audiência pública. Então, eu só aproveitei a oportunidade. De fato, Neraí, essa rua, a Rodrigues Portugal, que é um acesso à Santa Casa, que muita gente, quando tem a necessidade de urgência, é necessário passar por ali, e está horrível, está intransitável. E quanto à limpeza, o colégio João Fagundes, né, o pátio do colégio, a não ser a quadra de futebol, o resto é um mato. O resto é um mato. Né? Quer dizer, é de responsabilidade das escolas estaduais, mas nas escolas estaduais, nos fundos dos colégios, a gente está vendo que está assim, está um mato mesmo. Né? E acho que a gente pode tomar uma iniciativa de pedir ao Estado que, né, resolva isso aí, porque é crônico, já não é deste ano, é sempre nas escolas estaduais os pátios são maltratados desta maneira. Então a gente deve, em Uruguaiana, aqui em Uruguaiana, né? Então não sei de que maneira a gente pode fazer, mas eu acho que nós vereadores podemos tomar uma atitude, né, de solicitar que o Estado tome providência sobre através isso.
Através da coordenadoria, né, da DES. A palavra está com o vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhora presidenta, senhores vereadores, senhoras vereadoras, as escolas estaduais e algumas escolas do município também deveriam tratar melhor essa questão da limpeza dentro das suas escolas. Há exemplo da Escola Roberval. A Escola Roberval está fazendo uma calçada e ela está quase para a parte da frente, já está pronta, já estão dos lados. Todo o trabalho de pracinha, todo o trabalho é feito com dinheiro arrecadado dentro da escola, é arrecadado com promoções, depende da boa vontade de quem está administrando. E tem êxito, porque a Escola Roberval é um exemplo para outras escolas do município. A Escola João Fagundes, eu moro na Vila Júlia, é a duas quadras da escola, e todos os anos é o mesmo problema. Entrou em férias, aquele pastiçal toma conta. É do campo de futebol, é da Vera, porque é um quarteirão todo, né? O João Fagundes é todo um quarteirão. E a calçada lá do fundo, que dá na Rodrigues Portugal, ela o mato tomou conta. Tomou conta. E tem calçada de pedra, toda ela. Toda a calçada da parte de trás da rua Rodrigues Portugal, ela é calçada de pedra. Toda. E aquele pastizal é do meio, no intervalinho de uma pedra para outra. E olha o jeito que está aquilo ali. E é todos os anos. E o João Fagundes já tomou como exemplo que é toda a escola. Não é só lá naquela calçada, é toda a escola. Né? A prefeitura mesmo tem mandado limpar a parte da Flores da Cunha, a prefeitura que faz a limpeza da calçada, já fez várias vezes. E, infelizmente, um absurdo essas coisas, né, que vem acontecendo, e ao qual teria que tratar diferente, né? E pegar, porque tem verba para isso, né? Tá, professora Neraí, me corrige, né? Tem verba do Estado, vem verba do Estado, sim, para manutenção da escola. Aí que eu não sei por que não fazem, por que não usam, né?
Pela ordem, a palavra é concedida à vereadora Josefina Soares.
Senhora Presidente, demais colegas vereadoras, vereadores, público presente, pessoal da live, funcionários, plenário. Esse assunto é um assunto polêmico, de lixo, de matagal, que a nossa cidade, na verdade, o que está faltando um pouquinho é conscientização das pessoas. Agora a gente vinha vindo pela Iris Valls. Na segunda quadra, depois da Dr. Maio, na primeira ali, se não me engano, está cheio de sofá na rua, pedaço de coisa, um sofá enorme na rua, sujeirama, um lixo, que eu acho que duas carroças não conseguem tirar dali. Então, o que acontece? As pessoas não respeitam a frente da sua casa, ou sei lá, quem é que joga ali. Eu acho que as pessoas têm que ser multadas, porque tem que manter a cidade limpa. Mas só querem que o prefeito que faça o trabalho. Nós temos que nos conscientizar disso. À frente da nossa casa, somos responsáveis pela frente da nossa casa. Né? Como é que nós vamos encher de sofá? Né? Coloca, então, na hora que o lixo vai passar, que é de tardinha, de noite. Se é que o lixo leva esse tipo de coisa também. Então, assim, ó, infelizmente, a Uruguaiana, ela precisa de conscientização. As crianças nas escolas, os professores devem já educar os alunos a cuidar os plásticos, copo plástico, garrafinha, já, né, reciclar o lixo. Não sei se as escolas estão com aquelas as lixeiras. A maioria, a vereadora Neraí está falando que a maioria das escolas tem. É isso que nós temos que fazer, educar as pessoas. Mas tem aquelas pessoas, infelizmente, que eu fiquei, olha, sinceramente, porque eu estava atrasada, senão eu ia parar para ver quem é o dono da casa ali, para saber aquele monte de lixo que tem ali. Muito obrigada.
Peço a palavra, presidente.
Palavra concedida ao vereador Rafael Alves.
Eu passo o meu tempo à vereadora Neraí, que solicitou.
Pois não, vereadora.
Obrigada, vereador Rafael, pela cedência do espaço. E a vereadora Josefina falou uma palavra muito interessante: conscientização. Nós começamos educando pela nossa casa, vereadora, pelos nossos filhos e depois pelas escolas. Agora, se as escolas não derem um exemplo, o que tu vai adiantar fazer campanha? Eu me nego a lecionar numa escola suja, me nego. Sou professora, o ano passado atuei na escola Elisa, nossa escola é um modelo para o Rio Grande do Sul, não só para o Uruguaiano. Elisa é uma escola linda, limpa. E eu participei, cheguei, levei mudas de plantas e ajudava a plantar e ajudava a cuidar. Então, tem muito da conscientização. Eu vou ligar para a coordenadoria de educação, vou pedir que a coordenadora, a Sara, a coordenadora, eu vou pedir que ela fale para as escolas. Tem o circo, a verba deve vir, se não vem, vereadora. A própria direção da escola e os professores, se eles fazem um bom trabalho, eles têm moral para fazer reunião com o círculo de pais e mestres e pedir ajuda para o círculo de pais e mestres, que eles colaboram, sim. Vamos fazer um carreteiro hoje na escola, vamos fazer um mutirão e vamos limpar nossa escola, vamos limpar o pátio da escola. E, olha, no Elisa, os alunos, era só tu falar, eles estavam sempre prontos para colaborar com a limpeza da escola. Então, depende, sim, muito de quem dirige, vereador Brits, o educandário. E eu fico triste de ver escolas do município com calçadas todas arrebentadas ao redor. E o pior, sujeira. Que exemplo, porque a criança aprende mais é pelo exemplo, não é pelas palavras. Né? Como é que um professor tem coragem em falar em campanha de meio ambiente se a própria escola está uma imundíssima sujeira? Outro colégio que eu me apavorei, me senti mal, é o CIEP. O que é aquele, o CIEP, gente? Também a sujeira das paredes, mofadas. Então, os professores têm que, sim, se interessarem, né, por isso, cobrar do Estado também uma verba que venha para ajudar nessa limpeza. Isso aí passa muito, sim, pelas direções, pelas famílias, de termos uma cidade limpa. E aqui eu dou um exemplo da cidade de Santa Cruz do Sul. A cidade de Santa Cruz do Sul tem árvores frutíferas na rua. Tu achas que, ele, que eles colhem frutas antes do tempo? A prefeitura anuncia que dá para colher e aí a população colhe o que precisa, não colhe para mais. Então, isso é educação. E eu sonho com uma uruguaiana mais limpa, mais bonita. Uruguaiana é linda. Eu digo nossa cidade porque eu já me sinto uruguaianense. Vim para cá, eu tinha 21 anos. E essa cidade que sempre nos acolheu, né, com tanto carinho. Muito obrigada.
Vereador Irani Fernandes, vem requerer que, após aprovado pelo doutor plenário desta casa, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente a realização de obra na rampa de acesso ao USB 14, a fim de adequar suas dimensões e ângulos para oferecer segurança e autonomia aos usuários.
A palavra está com o vereador Irani Fernandes.
Bom dia, nosso presidente. Bom dia, colegas vereadores. Posto 14, que fica localizado ali no bairro Cabo do Esquevedo, na Tabajara Brits, ele, a partir do ano de 2014, 2013, por aí, a Unipampa assumiu, ao lado desse posto 14, uma residência, refez todo o conserto dela para poder fazer ali os estagiários possam fazer o seu estágio de fisioterapia. Na oportunidade foi construída às pressas uma rampa. O pessoal da Unipampa se cotizou, os alunos limparam e tal, se arrumaram as dependências. E, rapidamente, o prefeito Schneider, na oportunidade, nos colocou uma rampa ali. Interessante, a sociedade evolui, tecnologia também evolui. E não era uma rampa dentro das dimensões, mas que não tinha problema nenhum, porque, por ser uma rampa fora das dimensões, as cadeirantes tinham que ser conduzidas ali para subir na rampa. Hoje nós temos muitos cadeirantes de Uruguaiana que fizeram parte de um projeto juntamente com o governo do estado, que receberam cadeiras motorizadas. Por incrível que pareça, melhora a acessibilidade, a mobilidade. Só que quando você entra naquela rampa com a cadeira motorizada, ela empina. Você força ela é muito alta e ela vira. E ela tem virado. Vários cadeirantes com cadeiras motorizadas têm caído ali naquela rampa. Então nós estamos solicitando que agora, uma rampa que foi feita às pressas, que agora seja feita dentro das medidas, estudada, de forma que qualquer um, com segurança e autonomia, que isso é o que diz com relação à rampa da acessibilidade, de acesso, é essa. Que seja refeita aquela rampa o mais rápido possível, porque os nossos cadeirantes estão caindo ali naquela rampa e se machucando. Antes que aconteça algo pior, então é nesse sentido que nós estamos encaminhando esse nosso pedido para que seja refeita, dentro das normas, a nova rampa lá do posto 14. Muito obrigado.
Quando me referi ao USB 14, a Unidade de Saúde Básica número 14, o vereador Wilson Brites Cabrito requer que, após aprovado pelo doutor plenário, seja enviada a correspondência ao senhor prefeito municipal para que determine, através da Secretaria de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, CETRAN, para que providencie mais sinalização nas ruas Júlio de Castilho, esquina com a General Canabarro, e na mesma rua Júlio de Castilho, esquina com a rua 15 de Novembro. A vereadora Suzana Cardoso Alves requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviado corresponder, excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente que seja realizada a pintura na pracinha da barragem Sanchuri.
Requerimento verbal.
A palavra está com o vereador Fernando Tarragô.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós vimos que durante os dois últimos, a apresentação dos dois últimos quadrimestres das metas fiscais, a Prefeitura de Uruguaiana apresentou ainda problemas com o índice prudencial e agora também, em dois quadrimestres, com o percentual da educação. E tivemos aqui um encaminhamento de um popular, né, para que tomássemos uma providência sobre esses fatos, né, mas que, vamos dizer, não cabia no momento, e nós votamos contra as providências solicitadas por essa pessoa. Ontem recebemos, né, e foi lido na comissão, o parecer do IGAN sobre o nosso última audiência do último quadrimestre do ano, em que persistiam esses fatores e que ela pedia, né, que essa, através dessa casa, solicitasse à prefeitura determinadas atitudes para que se resolvesse esse problema. E, inclusive, assim, dizendo que as penalidades eram bastante severas. Então, eu acho que nós cabe à nossa casa encaminharmos, né, hoje, através desse requerimento, né, saber quais as providências que o município, que a prefeitura está tomando em relação a esse problema. Né? Então, estou fazendo esse requerimento, né, de que possa a prefeitura nos encaminhar, porque se nós não tomarmos uma atitude, sabermos quais essas providências, quais as medidas que a prefeitura vai tomar, quando vierem os próximos resultados, que vai ser em maio agora a nossa audiência, e as coisas não tiverem resolvidas, nós é que vamos ter que tomar uma atitude. E a gente sabe que são severas as medidas a serem tomadas pela essa casa. Então, se essas providências que a prefeitura mandar não forem suficientes, é nossa obrigação, né, indicar outras medidas que possam sanar isso aí. É nossa obrigação, é obrigação dessa casa. Então, eu acho que nós temos que saber, por isso eu estou pedindo esse requerimento, encaminhando, saber primeiro quais as providências que eles estão tomando, para depois nós avaliarmos e dizermos, olha, acho que isso vai ser insuficiente. Porque se disserem assim, ó, olha, nós estamos procurando melhorar a arrecadação, isso aí é uma coisa muito subjetiva, né? Se não melhorar a arrecadação, né, vai continuar o mesmo problema. Quer dizer, não é uma atitude de que possa resolver, por exemplo, admissão de comissionados, né, de cargos em comissão. Isso aí é uma atitude positiva, uma atitude que é uma das primeiras indicações que manda o Tribunal de Contas fazer. Então, assim, a gente tem que saber quais as medidas que eles estão tomando, se são medidas, né, efetivas ou são medidas que poderão acontecer. Então, nós temos que tomar essas providências. Tá? É nesse sentido que eu estou fazendo esse requerimento.
Requerimento realizado verbal. Lembrando que os requerimentos até amanhã às 9 horas serão encaminhados para protocolo.
Presidente, colegas vereadores, a lei que eu falei que traria aqui o número da lei que dispõe sobre redução no imposto predial e territorial urbano, IPTU, propõe incentivos e dá outras providências. A lei é a Lei 3829, de 27 de setembro de 2007. Essa lei teve em vigor, né, que a partir daquela data, quem construísse prédios e fizesse a calçada, né, como manda a lei, as casas que construíssem também. O doutor Fernando me disse aqui que é inconstitucional, mas foi aprovado em 2007. 2007, esta lei. Mas a gente pode conversar com o prefeito e ver o que é possível, se é possível, né? Também.
Se eu não me engano, vereador, acho que foi revogada em 2017 essa lei pela casa.
Pois é, então a gente pode rever, não é?
Não, moça, foi revogada pela inconstitucionalidade.
Tá bem. Obrigado.
Posso fazer um comentário?
Palavra está com o vereador Irani Fernandes.
Há uma corrente a nível nacional que diz que em função de que o poder público ele tem a obrigação de facilitar e criar condições de mobilidade urbana, as calçadas hoje são das prefeituras. Não são mais dos moradores. Os moradores não são donos, eles têm que cuidar da calçada. E até a construção das calçadas, para poder garantir a mobilidade, de fazer o que a prefeitura precisa fazer, como nós estamos agora tratando do corredor de inclusão, então ela tem a obrigação de, ela mesma, a prefeitura, pode até cobrar do morador alguma contribuição de melhoria, alguma coisa, mas que há essa vertente também hoje discutindo, que não é mais do como já tem nas grandes cidades. A responsabilidade é da prefeitura, e aí ela aplica, cobra, faz o que ela quiser. Em Uruguaiana, a responsabilidade a gente diz que é do morador. Ele tem a responsabilidade de fazer a sua calçada. E locais onde a prefeitura não coloca nem o meio fio, não pode cobrar, não pode exigir. Então, se cobra de um, cobra de todo mundo. Cobra quem mora no centro, tem que cobrar quem mora na periferia. Tem que exigir também. Então, senão fica um jogo de uma brincadeira. Eu faço que mando, tu faz que obedece, fica tudo bem. Só para contribuir. Eu não estou discutindo. Então, pode ser então a parte.
Tem uma parte de um minuto.
Só para colaborar aqui, eu não sei porque que com tanta coisa para fazer, revogaram essa lei, agora o vereador aqui está colaborando tem a mesma linha de raciocínio que eu. Nós podemos rever, então, fazer um projeto de indicação, de um incentivo a quem arrumar suas calçadas, não sei de quanto, de que forma, mas já que é obrigação da prefeitura, também, quem sabe a prefeitura oferecendo aí condições para as pessoas, mão de obra, quem sabe, não digo material, mão de obra, tá? Obrigado, vereador.
Os requerimentos estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário, vereador Wilson Brites, que realize a leitura das indicações.
O vereador Mano Gas vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do regimento interno desta casa, indicar que após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito com a seguinte proposta, que determine aos setores competentes estudo sobre a regulamentação da lei de número 3520, de 21 de outubro de 2005, que institui o programa de expansão ao desenvolvimento econômico, industrial e social do município de Uruguaiana, Expansur. Justifica a presente indicação, pois esta regulamentação é necessária para a efetiva implantação desse programa, que tem como objetivo fortalecer e expandir a atividade empresarial, bem como subsidiar empreendimentos destinados ao desenvolvimento econômico de nosso município, auxiliando assim na geração de emprego e renda para a nossa comunidade. Uruguaiana, 21 de março de 2019, vereador da bancada do PSDB, Mano Gas.
Peço a palavra, presidente.
Palavra está com o vereador Mano Gas.
Bom dia, presidente, caro colega vereador, pessoa que acompanha através das redes sociais, público presente no plenário. Essa lei número 3520, de 21 de outubro de 2005, aonde garante a expansão do desenvolvimento econômico da área industrial. Estive visitando a área industrial, lá conversando com os empresários que estão instalados, hoje tem apenas dois. E dentro desses dois empresários, a gente teve uma bela conversa, onde ele trouxe à tona essa lei que foi aprovada em 2005, garantindo isenções, até o momento que hoje o Uruguaiana enfrenta, não é um momento de isenções, mas tendo em vista o desenvolvimento econômico que está para se propagar em Uruguaiana, com a implantação das 5 lojas de free shops, mais as redes de postos SINS, e isso traz desenvolvimento. E dentro dessa linha de raciocínio, nós temos aquela área vagando lá, onde tem apenas dois empresários instalados na área industrial. Dentro dessa proposta, da regulamentação dessa lei, tenho certeza que vai tornar aquela área mais atrativa novamente, garantindo certas isenções mediante comprovação da documentação que é exigida dentro desse projeto de lei. Dentro disso, eu indico ao prefeito Rony Mello que possa ser feito um estudo de viabilidade da regulamentação dessa lei. Levo ao Carlos Delgado, líder da bancada do PP, que possa ser encaminhado junto ao prefeito municipal de Uruguaiana. Obrigado.
Muito bem, belíssima indicação. As indicações estão em discussão, Discussão, não havendo discussão contrária, está aprovada.
Peço a palavra.
Palavra está com o vereador Rafael Alves.
Indicação verbal, presidente.
Pois não, vereador. Faça a sua indicação.
Faz algumas semanas que um assunto vem sendo bastante discutido lá na EMEI Gonçalina da Silva Alves, no João Paulo II. É, na semana passada, houve o conserto da caixa d'água desta escola, que serve também como auxílio aos bombeiros em caso de incêndio lá de alguma residência no bairro João Paulo II. Mas ainda há a necessidade de duas caixas d'água da escola serem consertadas ou substituídas. Elas estão muito próximas em cima do berçário. É, hoje deu uma polêmica muito grande sobre isso. E então eu vim aqui solicitar que a gente possa, através desta casa, sensibilizar o secretário municipal de educação, professor Emerson, e o nosso prefeito, para que as medidas sejam tomadas de forma objetiva, no sentido de tranquilizar não só os funcionários, direção, professores, mas principalmente os familiares que deixam ali seus filhos, muitas vezes com menos de um ano. E logo o berçário fica muito próximo a essas duas caixas d'água que precisam ser consertadas. Essa que dá ajuda aos bombeiros num possível sinistro lá no bairro, parece que já foi consertada semana passada, eram rachaduras. Mas existem outras que é para a água do consumo da escola, que precisam ser, ao meu ver, eu não estive lá, mas pelo que eu ouvi os relatos, acho que devam ser substituídas. Então o requerimento verbal vem nesse sentido. Agradeço a atenção de todos.
Então é um requerimento verbal e só para... Não é indicação, né? Só para contribuir, nós estivemos na escola, fizemos o registro, né? Até com filmagens, e pedimos também, Secretaria de Obras, pedimos ao secretário Emerson que viesse, isso já faz um mês, vereador, mais ou menos. Então, esse assunto está sendo redundante, né? Em relação, não da sua parte, né? Mas então, sim aos nossos pedidos.
Eu lhe agradeço, presidente, vereadora Zuma Sinello, então a minha preocupação, ela... quadriplica.
Exatamente.
Ela quadriplica quando a senhora me diz que faz mais de um mês que a senhora pediu para o secretário de Obras, para o secretário de Educação, e ainda nada foi mais de um mês.
Se não for mais, pessoal, porque tem até... Eu gravei um áudio e coloquei nas redes sociais.
É, então aí eu
pedindo socorro para a
escola. Externo a minha preocupação ainda, e quem sabe, muito maior agora em ficar sabendo que essa casa, através... da sua presidente, já pediu ao secretário de Obras, ao secretário de Educação, e nenhuma solução foi tomada ainda. Isso me preocupa, porque é um educandário, são vidas que podem estar em risco, de crianças com menos de um ano, e ainda nenhuma atitude foi tomada. Então, obrigado. E então, agora, quem sabe saindo de forma oficial dessa casa, que não de forma extraoficial, como a senhora solicitou, possa surtir algum efeito. Porque até agora, com mais de um mês de solicitação, não surtiu nenhum efeito. E aquela comunidade lá está muito preocupada. Muito preocupada. Obrigado, presidente.
As indicações estão em votação. Não tendo voto contrário, as indicações estão aprovadas. Solicito ao secretário vereador Wilson Brites que realize a leitura das moções.
O vereador Rafael Alves... envia a seguinte moção. Moção de congratulações à Escola Estadual de Ensino Fundamental Ernesto Dornelles, situa a rua Bento Gonçalves, 2639, pela passagem do seu aniversário no dia 1º de abril. O vereador Rafael Alves envia a solicitação da seguinte moção. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Hermeto Bermudes, situa a rua Doutor Maia, 4665. No bairro Santana, pela passagem do seu aniversário, dia 1º de abril. Moção do vereador Rafael Alves, de congratulações aos treinadores Johnny Ferreira, Carlos Alberto Chaves e ao pugilista Roger Guterres, pela grande vitória no boxe For You, do Rio de Janeiro. O vereador Rafael Alves requer que seja enviada a moção de congratulações à Sally Master, pelo terceiro lugar na Copa das campeãs de futsal feminino. O vereador Irani Coelho Fernandes, da bancada progressista, requer encaminhe moção de congratulações ao Caminho Azul, pais e amigos de autistas, e a Associação Autista Sem Fronteiras pelos serviços prestados às famílias autistas em Uruguaiana.
As moções estão em votação, não havendo votos contrários, as moções são aprovadas. Solicito ao secretário vereador Wilson Brites que realize a leitura do projeto de lei ordinária de número 20 de 2019 do Executivo.
Projeto de lei de número 20 de 2019 dispõe sobre a contratação de profissionais para compor as equipes da estratégia da saúde da família e equipes de saúde bucal e da outras providências. O prefeito municipal de Uruguaiana faz saber em cumprimento ao disposto no artigo 96, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Uruguaiana aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município autorizado a contratar nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter temporário e no prazo determinado, os profissionais abaixo relacionados para compor equipes de estratégia da saúde da família e equipes de saúde bucal, ISB, conforme segue. Técnico de enfermagem, 65. Carga horária semanal, 40 horas, vencimento R$ 2.000. Enfermeiro, quantidade 35. Carga horária, 40 horas, vencimento R$ 4.900. Odontológico e clínico, são 17. Carga horária, 40 horas, vencimento R$ 4.900. Médico generalista, quantidade 4. Carga horária, 20 horas, R$ 7.385.48. Auxiliar saúde bucal, são 17. E a carga horária, 40 horas. Vencimento, R$ 1.500. Artigo 2º. As equipes desenvolverão suas atividades observando, 1º, as diretrizes da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, conforme disposto na Lei Federal de número 8.080, de 19 de setembro de 1990. Regulamentada nos termos do Decreto Federal de número 7.508, de 21 de junho de 2011. Segundo, a portaria número 4.279, de 30 de dezembro de 2010. A portaria de número 2.436, de 21 de setembro de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Atenção Básica. A portaria de consolidação de número 2, de 28 de setembro de 2017. A portaria de número 3.992, de 28 de dezembro de 2017. Terceiro, o Decreto Municipal 323, de 2014, que regulamenta as diretrizes do modelo de atenção das equipes de estratégia da saúde da família e as equipes de saúde bucal. Artigo 3º. Para a formação das equipes, o município dará prioridade aos servidores ocupantes de emprego público ou de cargo de provimento efetivo, observando as respectivas categorias funcionais previstas no artigo 1º desta lei, bem como a disponibilidade de carga horária de cada servidor, através de expressa convocação entre as categorias. Parágrafo único. A designação será revogada uma vez constatada a incompatibilidade do servidor com as atribuições da função estabelecida pela Estratégia de Saúde da Família, através de decisão motivada do gestor. Artigo 4º. A seleção para a realização das contratações nas funções previstas no artigo 1º desta lei ocorrerá através do processo seletivo simplificado, mediante prova de títulos, considerando-se, 1º, período de inscrição de 15 dias, e, 2º, condições e exigências de seleção definidas em edital próprio. Parágrafo único. O edital e processo seletivo simplificado para o preenchimento das vagas de que trata essa lei deverá ser publicado no mínimo em extrato, no órgão de imprensa contratado pelo município e disponibilizado na íntegra no site oficial da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Artigo 5º. Para fins de viabilização da seleção e classificação dos candidatos, o município poderá constituir comissão ou recorrer à contratação de entidades ou instituições com reconhecida experiência no assunto. Parágrafo único. A comissão a ser nomeada no ato do prefeito municipal será composta com a seguinte representatividade. 1º, 3 representantes da Secretaria Municipal de Saúde. E, 2º, 2 representantes da Secretaria Municipal de Administração. Artigo 6º. Para o excepcional atendimento das ações da Estratégia da Saúde da Família, indispensáveis à população, o município poderá proceder à contratação de profissionais por um prazo de no máximo 60 dias, improrrogáveis, enquanto aguarda a conclusão do competente processo seletivo simplificado, visando o preenchimento das vagas objeto desta lei. Artigo 7º. O demonstrativo da referência à atuação dos profissionais nas funções da escolaridade da habilitação legal e requisitos à contratação das atribuições da carga horária semanal, dos vencimentos e das vagas, são os fixados no anexo, parte integrante e inseparável dessa lei. Parágrafo único. O controle da frequência do pessoal contratado com base nessa lei será através do ponto eletrônico. Artigo 8º. As contratações de que trata essa lei efetivar-se-ão sob regime jurídico administrativo, mediante ato próprio expedido pelo chefe do Poder Executivo, de acordo com as regras aqui estabelecidas, pelo prazo de até 6 meses, prorrogáveis por iguais períodos, mediante expressa justificativa do órgão de vinculação, pelo prazo de no máximo 24 meses. Parágrafo único. O contrato firmado de acordo com esta lei extinguir-se-á sem direito a indenizações. Primeiro, pelo término do prazo contratual. Segundo, por iniciativa do contratante. E terceiro, por descumprimento das atividades previstas no artigo 2º desta lei, inassiduidade, impontualidade ou ineficiência registrada em avaliação procedida pelo coordenador do programa e anuência do gestor da área de saúde. Artigo 9º. Fica instituído nos termos dessa lei o adicional saúde da família, vantagem destinada exclusivamente aos ocupantes de emprego público ou cargo de provimento efetivo no município, que forem designados para atuar no programa Estratégia da Saúde da Família. Parágrafo único. O coordenador do programa será designado por ato próprio do chefe do Poder Executivo, dentre os enfermeiros do quadro de pessoal do município integrantes do programa Estratégia de Saúde da Família. Artigo 10º. Os valores do adicional saúde da família serão pagos aos profissionais designados por ato do chefe do Poder Executivo, conforme especificações abaixo. Enfermeiro cargo e o emprego, cargo horário semanal e o valor. Enfermeiro coordenador, 40 horas, valor R$ 3.600. Enfermeiro, 40 horas, R$ 3.000. Técnico de enfermagem, 40 horas, R$ 1.000. Odontólogo clínico, 40 horas, R$ 3.000. Artigo 11º. Os profissionais de saúde designados para o exercício de funções nas equipes e no regime de trabalho de 40 horas semanais terão as mesmas atribuições dos profissionais admitidos por esta lei. Artigo 12º. A atuação das equipes se estenderá à unidade básica de saúde localizado no interior do município, conforme o cronograma elaborado e previamente divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 13º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de recursos próprios das ações e serviços públicos de saúde. Código 40. Recursos federais do bloco de custeio. Código 4.500. Recursos estaduais de saúde da família. Código 4090. E política de incentivo estadual e qualificação de Atenção Básica em Saúde, PIAS, Código 4011, artigo 14º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as leis municipais de número 4.746, de 21 de dezembro de 2016, e 4.837, de 8 de novembro de 2017. Gabinete Prefeito, em 29 de março de 2019, Prefeito Municipal Rony Peterson Coupo Melo.
Para comentar, senhora Presidente.
Pois não, a palavra é concedida ao vereador Fernando Targon.
Senhora Presidente, senhores vereadores, o nosso requerimento que falamos há pouco, né, de que a Prefeitura tem que tomar certas medidas em relação ao prudencial, né, que está alto, e nós lemos ontem, né, junto com o presidente da Comissão de Finanças, o requerimento do parecer do IGAN, exatamente colocando essa situação de que a administração pública não poderia contratar emergencialmente. A gente sabe que a saúde é essencial para a cidade, mas acontece assim, ó, a gente fica entre a faca e e a lança, vamos dizer, entende? Porque nós aprovamos uma coisa que nós somos fiscais, e de que nós, vem o parecer de entidade que nos dá assistência, né, de que a gente não pode contratar, né, enquanto o Prudencial não estiver regularizado. Né? Por outro lado, nós fazemos com que a saúde de Uruguaiana seja prejudicada. Então, é muito difícil. E por isso é que é importante de a gente saber, assim, ó, essa é uma atitude negativa em relação ao Prudencial. Nós queremos saber as atitudes positivas, se vão cobrir isso aí. Entende? Se a prefeitura mandar nos dizer que as medidas tomadas vão cobrir esse fator dele, né, de contratação, bastante gente, né, a gente viu que é um contingente bem grande de pessoas que vão ser contratadas, né, então aí é que nós vamos tomar a nossa atitude, né, por isso é a importância de a gente saber quais essas medidas, né, que estão sendo tomadas, por exemplo, essa é negativa, né, então vamos ver o que acontece.
A palavra está com a vereadora Suzana Alves.
Bom dia a todos e a todas. Doutor Fernando, eu não sei se é o caso, mas me parece que essas contratações terminam uns contratos e eles fazem outro processo, né? Eu acredito que seja isso, porque, inclusive, lá no interior, o pessoal me comentou que está saindo porque está acabando o... Então, eu não sei, eu acho que é só uma substituição, né? Acho que é uma substituição, né? Obrigada.
O projeto é regime de urgência urgentíssima. Solicito ao secretário vereador Wilson Blitz que realize a chamada nominal dos senhores vereadores. O sim aprova o regime e o não rejeita o regime.
Vereador Irani Coelho Fernandes, vice-presidente. Sim. Vereador Wilson Brito, sim. Vereadora Josefina Soares Brigman, sim. Vereador Mano Gás, sim. Sim. Vereador Carlos Alberto, sim. Sim. Vereador Carmelo, sim. Sim. Vereadora Neraí, sim. Vereador José Fernando, sim. Vereador Rafael,
sim.
Sim. Vereadora Suzano, sim.
Com 10 votos, sim. O presente projeto está aprovado e será encaminhado às comissões técnicas desta casa.
O regime.
Obrigada, vereadora. Solicito ao secretário vereador Wilson Brites que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e balancete número de 2 de 2019.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do balancete número 2 de 2019. Exarou o seguinte parecer. Veio a Comissão de Finanças e Orçamento para análise do balancete de número 2 de 2019 sobre o número 0129, referente ao mês de novembro de 2018, onde foi solicitado ao presidente da comissão esclarecimentos perante a nota de empenho de número 597 de 2018, acerca da aquisição de produto na rubrica de serviços, analisando e acatado a resposta esclarecedora vinda do financeiro desta casa, e nos demais pontos da avaliação técnica, o parecer é favorável. Aprovação do presidente balancete. Sala das comissões, 28 de março de 2019, vereador José Fernando Tarragó. De acordo com os demais membros que compõem a referida comissão.
A palavra está à disposição do relator. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a votação é de maioria simples. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. E os contrários, manifestem-se. Balancete. Está aprovado. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos pareceres do projeto de lei de número 7 de 2019.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei de número 7 de 2019, de procedência do vereador Rafael Alves. Teve como relator o vereador Mano Gás. Chega esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei e proposição do vereador Rafael Alves, que denomina transportadora a rua localizada na localidade do Embaá, frente ao quilômetro 572 da BR-472. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto, ora em análise, possui adequação constitucional, pois o mesmo atende aos requisitos do artigo 66, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, e dispõe sobre a denominação dos próprios municipais. ante o exposto seu parecer favorável para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2019, vereador relator Mano Gás, e assinado voto de acordo pelos demais membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer da comissão: foi apresentada uma emenda modificativa protocolada sobre o número 01 de 67 de 2019, de procedência do vereador José Fernando Tarragô, e teve como relator o vereador Mano Gás. Chega a essa comissão, Constituição, Justiça e Redação, a emenda modificativa de proposição do vereador Fernando Tarragô, que altera o artigo 1º e emenda. O artigo 1º fica denominado Rua dos Transportadores, a rua situada na localidade do Imbaá, com entrada pela BR-472, conforme o mapa em anexo. Primeiramente, no que diz respeito à forma, entende-se que a emenda modificativa em análise possui adequação constitucional, retificando o nome da rua no presente projeto de lei, para que o mesmo fique de acordo com o artigo 66, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município. Ante o exposto, é o parecer favorável para opinar pela viabilidade jurídica da emenda modificativa, sendo favorável à sua tramitação. Vereador Mano Gás, relator, de acordo com demais membros que fazem parte da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Projeto de Lei de número 7/2019, de autoria do vereador Rafael Alves, teve como relator o vereador Carmelo Madeira. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico o projeto de lei de número 7 de 2019, protocolado sobre o número 73 de 2019, de proposição do vereador Rafael Alves, onde denomina a Rua dos Transportadores a rua localizada no Embaá, frente ao número ao quilômetro 572 da BR-472. Analisando o projeto sob o ponto de vista legal, entendemos que o projeto ora em análise possui amparo legal. Ante o exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade do mesmo, sendo o parecer favorável com a emenda proposta à sua aprovação. Vereador Carmelo Madeira, da bancada PSDB, sala das comissões 21 de 3 de 2019, assinado pelos demais membros da comissão de acordo com o parecer.
A palavra está em discussão por 5 minutos para os relatores. Não tendo quem queira fazer a discussão do projeto, o projeto voltará na próxima reunião em segunda discussão e votação. Consulto aos vereadores se alguém quer discutir o projeto ou ficar para a próxima reunião. Solicito ao secretário vereador Vissubrites que realize a leitura dos convites.
Convite número 27 de 2019 da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Convida para audiência pública sobre a energia elétrica no meio rural, que ocorrerá no dia 11 de 4 de 2019, às 10 horas, em Porto Alegre. Convite número 28 de 2019, Intendência de Passo de los Libres. Convida para atos comemorativos ao 2 de abril, Dia del Veterano de Guerra, de los Caídos de las Malvinas, dias 1º e 2 de abril. Convite número 29 de 2019. Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, convida para a reunião com pauta de segurança nas escolas no dia 3 de 4 de 2019, às 9 horas, no auditório do SESCENAT.
Os convites estão em apreciação. Os vereadores que concordam com a participação no evento permaneçam como se encontram. Os contrários, manifestem-se. Não havendo manifestação contrária, os convites estão aprovados. Solicito ao secretário vereador Wilson Brites que realize a leitura das correspondências recebidas do Executivo.
Presidente.
Pois não?
Por favor, presidente. Antes da sequência, já que estamos aprovando o convite para que os vereadores possam comparecer, gostaria de reforçar o evento que já foi divulgado aqui por essa casa, que vai acontecer hoje à noite aqui na Câmara de Vereadores, sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. 18 horas, convido a todos os vereadores, convido a comunidade, para que possa estar aqui conosco, discutindo o autismo, numa roda de conversa. Serão vários convidados e cada um vai colocar a sua posição com relação a esse dia tão importante que é de conscientização sobre o autismo, que é comemorado no dia 2 de abril. Muito obrigado.
reiterando o convite, né? Será às 18 horas, bem lembrado, vereador Irani. E seria importante, né, a presença dos nossos nobres vereadoras, vereadoras, que é um tema muito importante para a nossa comunidade. Hoje, às 18 horas. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura das correspondências expedidas ao Executivo.
Correspondências recebidas do Executivo, protocolado sobre o número 199 de 2019. Responde ofícios informando providências adotadas com relação aos pedidos. O vereador Mano Gás, indicação número 5, faixa de pedestres, indicação número 12, revitalização de rua, indicação número 15, construção de gatil, requerimento 6 e 15, limpeza de valas. O vereador Carmelo Madeira, requerimento de número 4, patrulhamento e cascalhamento, requerimento número 12, recolocação de bueiros, requerimento 12, limpeza de entorno de praça infantil, requerimento 19, 26 e 33, substituição de lâmpadas, requerimento número 20, readequação de valores da taxa do lixo, requerimento 21, informações sobre a retirada de caixões do cemitério, indicação número 11, redutores de velocidade. Do vereador Irani Fernandes, requerimento número 8, vistorias na rodoviária, número 9, melhorias na cidade nova, número 13, vistorias no Parcão. 16, cópia do projeto de reforma no ginásio. Número 23, vistorias na pracinha da antiga Estação Férrea. Requerimento 38, encascalhamento na rua no Imbaá, UR do Imbaá. Indicação número 10, marcação viária e placas para motos. A vereadora Neraí Kaufmann, requerimento verbal de número 1, informações sobre o FUNCRES. Requerimento verbal número 5, patrulhamento e reposição de lâmpadas. Requerimento 30, linha de ônibus até o aeroporto. 31, limpeza de terreno. Para a vereadora Suzana, requerimento verbal número 2, informações sobre o contrato com a BRK. O número 27, colocação de banheiro na praça próxima ao Rio Uruguai. Ao vereador Fernando Tarragô, requerimento verbal de número 4, reposição de luminária. Requerimento 28, inclusão no município do novo programa de prevenção à AIDS. Requerimento 29, varredura da rua Urbano Vilela. Ao vereador Rafael, requerimento 14, implantação do CISB, Porto Alegre. Requerimento verbal 3, conserto da rua Monteiro Lobato. 24, substituição de lâmpada. Requerimento 34, reparos na pavimentação. 35, patrulhamento e encascalhamento. Número 36, manutenção da Praça da Esplanada. Número 14, revitalização no prédio da Associação de Moradores do bairro João Paulo II. A vereadora Josefina Soares, requerimento 17, reposição de lâmpada. Requerimento 22, desentupimento de esgoto. Ao vereador Wilson Brites, indicação de número 3, redutor de velocidade, a área de embarque e desembarque próxima ao Unopar. Correspondência expedida ao Executivo. Expedidos ofícios de número 086 e A094-2019.
Obrigada, secretário Wilson Brites. Passamos, nesse momento, ao período das comunicações.